minutos. Estamos recebendo ele aqui, o nosso prefeito Erzen Guzmão, não é, Dudé?
Muito bem, recebendo o prefeito Erzen Guzmão, mais uma vez, num dia de festa da cidade de Vitória da Conquista. Interessante, eu falava na abertura da resenha, prefeito, que a cidade de Vitória da Conquista hoje está em festa pela abertura da 51ª Exposição Agropecuária da cidade de Vitória da Conquista, e ela chega mais uma vez com chuva, que é festa, chuva de bênçãos também para a cidade de Vitória da Conquista.
Amém.
Boa tarde, prefeito.
Amém.
Tudo
chuva.
Bem?
Boa tarde, ouvintes da Resenha Geral. Um abraço para a nossa equipe que está aqui, a equipe que apresenta esse programa com tanta dedicação, a Cindy, o Dudé, o Luciano Pina, o Roberto Silva e também o nosso Léo.
Mas, prefeito, daqui a pouco nós vamos falar da exposição. Vamos falar agora de um tema importantíssimo que o senhor tem discutido, debatido muito com a Sociedade Vitória da Conquista, que é a importância do aterro sanitário para a cidade de Vitória da Conquista.
Veja bem, no sábado pela manhã, Dudé, eu fiz uma visita ao aterro sanitário e tive uma grata surpresa, porque o aterro não era mais aterro. A gestão passada abandonou o aterro e o aterro foi transformado de novo em um lixão. O lixo estava sendo depositado, caminhões e mais caminhões de lixo, e eles não estavam mais tratando o lixo como deveria. Então transformaram o lixão, aliás, o aterro em um lixão. Lixo quase 10 metros de altura. Altura, 10 metros de altura em toda a extensão. Não tinha mais lugar para você botar lixo. Em 45 dias, a empresa, a Torre, devolveu o Conquista o aterro sanitário. Acabou com o lixão e devolveu o aterro sanitário. E o que é mais importante, deu uma sobrevida há anos. O nosso aterro sanitário ganhou mais 3 anos, embora o nosso projeto é restaurar toda aquela área degradada. Nós estamos conversando com várias empresas. Avançou muito essa história de como você tratar o lixo, desde a coleta até o destino final. É transformar em energia. Conquista pode produzir, com 350 mil habitantes, o lixo de Conquista dá para geração de energia elétrica para uma cidade de 100 mil habitantes. Portanto, eu tive a felicidade com o coronel Esmeraldino, que está documentando tudo com aquela disciplina militar. O antes e o depois. Como nós encontramos um lixão apodrecido com nuvens de urubus. E agora nós já temos de novo o aterro, graças à intervenção imediata da Secretaria de Serviços Públicos dessa nova gestão.
Mas, prefeito, ainda falando dessa questão, a gente falou do aterro sanitário, mas o prefeito implementou na cidade de Vitória da Conquista uma importante ação, e que acaba, quando a ação é uma ação que dá certo, a comunidade, ela começa, meu querido Alcimi Barros e Marcelo Guerra, que acompanha o prefeito, ela começa, a sociedade como um todo, querer em determinados bairros e localidades. E não, aqui a gente recebe o zap e as pessoas ligando para cá e perguntando sobre a operação Cata Bagulho na cidade de Vitória da Conquista.
As pessoas sensíveis, e eu diria que Conquista tem sido muito generosa com o nosso governo, que já está começando. Mas, Dudé, eu falo com toda tranquilidade. Em poucos dias, nós conseguimos implementar a partir de 1º de fevereiro. Janeiro, o coronel Esmeraldino estava arrancando mato na mão. Mas a partir de 1º de fevereiro, nós implementamos em Vitória da Conquista o maior e melhor ritmo de limpeza pública da história desta cidade. Conquista nunca viu um ritmo de limpeza pública como agora. Claro que tem muitas ruas, tem muita sujeira, tem muito entulho, mas é verdade que eles abandonaram Conquista com quase 1,5 metro de mato. E Conquista, eu digo isso com toda tranquilidade, nós conseguimos implementar com coragem, com dedicação, com as bênçãos de Deus, o maior ritmo de limpeza pública de coleta na história de Vitória da Conquista. E o cata-bagulho, que todo mundo quer. Quem é que não tem bagulho dentro de casa, proliferando gatos, baratas, escorpiões? E, portanto, eu fico feliz, a cidade está entendendo, concebeu esta grande campanha que nós estamos fazendo. E não é só a cidade. Estivemos em Iobim,
Batuque,
em um grande mutirão. Sábado passado estivemos no Batuque. Sábado nós iremos a José Gonçalves.
Estive e haveremos
de continuar. Estivemos em Batipé. E haver, Depois nós voltaremos para o lado de cá pegando Veredinha e Abelhas. E pretendemos chegar em toda a zona rural.
Em toda a zona rural tem Iguá ainda para poder passar. Mas, prefeito, ainda falando aqui do serviço público, é importante a gente estar falando, porque a gente percebe que o senhor tem dado uma atenção também à questão da iluminação, porque é aspecto de segurança para a cidade de Vitória da Conquista. Se você tem uma boa iluminação, é claro que vai resolvendo também a questão da segurança pública. E o senhor tem dado uma atenção em relação a isso, prefeito?
Olha só, inauguramos também um ritmo, um novo ritmo de iluminação pública. Claro que não no ritmo da coleta de lixo e da limpeza e desses mutirões de limpeza. Mas a fábrica de calçados, aquela área ali
do grupo 10,
na saída para Itambé, ali na Urbe 6, eles esperavam ali há mais de 10 anos. Quantos anos tem a fábrica ali, do 10?
2004, a inauguração.
Quantos anos tem?
12 anos.
São 12 anos de iluminação.
13 anos.
Nós iluminamos. E outra coisa, a iluminação não é aquela, não. Nós vamos reforçar aquela sombra que projeta de um poste no outro, um fifó, uma sombra, um fifó, uma sombra, um fifó e uma sombra. Nós não vamos deixar que isso aconteça ali. Vamos reforçar a iluminação. E olha, Dudé, avenidas como a Avenida Brumado vai ganhar uma iluminação. Aquela iluminação que está lá vai permanecer do jeito que está ali. A diferença, Roberto, é que toda a extensão da Avenida Brumado, principalmente naquela parte duplicada, vai receber uma torre com braços iluminando também o meio. Nós vamos preservar a iluminação das marginais da estrada, ali nos extremos, e no miolo da avenida ela vai receber uma torre com braços de iluminação. Como também ali aonde tem a churrascaria Los Pampas, até passando a Rua do Gancho, chegando na Vitor Brito, nós vamos meter torres no meio com aquelas pétalas, luz para frente, para trás, para direita e para esquerda. E iremos preservar toda a iluminação que tem na Avenida Juraci Magalhães, toda a iluminação que tem na, como está, vai ficar como está, e também a da Bartolomeu, e iremos colocar as torres no meio sem tirar a iluminação atual.
A noite vira dia com essa iluminação, prefeito. E o prefeito recebeu no gabinete, falando de um sistema, e o Cabral sempre pregou, inclusive, uma questão de iluminação de LED. Me parece que o prefeito também tem uma preocupação em relação
com
a
certeza.
Isso.
Com certeza. Não é? Isso vai ficar. Isso vai ficar mais em conta para a prefeitura. Veja só, Dudé, a prefeitura paga a Coelba uma conta aí que a Coelba é que diz. Pelo menos a Coelba bota na nossa casa, nós temos um medidor.
Sim.
De energia elétrica. Você sabe quantos quilowatts? Está lá registrando, o relógio conta, como tem a Embasa que conta também. Ora. Mas e cadê o relógio que conta a energia elétrica de Conquista? Conquista paga a Coelba diz que manda a conta e a prefeitura paga.
E o relógio?
Nós vamos lançar um programa, estamos contratando um programa que nós vamos saber cada poste, o consumo dele e se a lâmpada está acesa ou se está apagada em todos os pontos de iluminação em Conquista. E esse programa haverá de dar à prefeitura um norte de quanto verdadeiramente ela está gastando. E não a conta que a Coelba manda. Não estou contestando, mas nós queremos medir se é você que está pagando, não é o prefeito, nós pagamos. Nós queremos saber se realmente é uma conta correta. Nós vamos lançar, portanto, esse programa para medir o consumo da energia elétrica da iluminação pública.
Prefeito, na campanha do senhor, o senhor falou, tocou muito no aspecto da água. E depois, recentemente, uma visita aqui do governador Rui Costa, o senhor disse ao governador que não mediria esforços junto ao governo federal para que a gente pudesse resolver o problema do sistema de abastecimento de água de Vitória da Conquista. E hoje chega a boa nova, prefeito.
Mas o que eu disse para o governador foi exatamente eu me comprometendo a resolver o problema da casa de internação, os 22 milhões, que o governador disse assim, é o governo golpista, ele falou lá no discurso.
Pois.
O governo golpista não mandou dinheiro. Ora, o governo golpista mandou 141 milhões para a barragem. O governo golpista mandou 100% dos recursos para a conclusão das obras do aeroporto. Então, Michel Temer não é golpista. O presidente Michel Temer está mandando recursos. Agora, esses 141 milhões que chegou agora,
sistema de água,
foi fruto de uma viagem nossa no ano passado. Você se lembra que nós falamos, sim, na campanha? Foi o ex-ministro Gedel que conseguiu, e Lúcio Vira Lima. Lúcio foi a saque, e ele, na qualidade de relator da medida provisória que canalizou 398 milhões para todos os aeroportos do Brasil, o ministro Gedel pegou o telefone e ligou para a SAC e disse: a licitação de conquista tem que ser a primeira. E foi. E foi a primeira. Veio agora da CEINFRA, o Denison Oliveira, ele esteve comigo na prefeitura e ele disse: 99,9% recursos do governo federal
na obra
da nossa viagem. E eu disse na campanha que esses recursos sairiam. E nós, os senhores se lembram, também no ano passado nós falamos na campanha, eu fui com o deputado federal Lúcio Vera Lima ao Ministério das Cidades, e lá no Ministério das Cidades o ministro Bruno, não é o Bruno, é Bruno Araújo, é da Integração Nacional, me passou.
É o Bruno Araújo.
É o Der Barbalho.
É o Der Barbalho, Integração
Nacional.
Integração Nacional.
Não, ele é das cidades. Não é isso?
Não, o Bruno é da cidade.
É o Bruno da cidade. É. Eu sei que ele disse para mim, é porque eu fiz a confusão. Ele disse para mim que, através de uma resolução, Lúcio cobrou e o ministro Gedel, eles cobraram que conquista estaria dentro de uma resolução colocada como prioridade do combate à seca. Ora, só tinha Campina Grande na Paraíba. E agora, em função desta resolução, em função das nossas viagens a Brasília e o apelo que nós fizemos ao ex-ministro Gedel Vira Lima e a Lúcio Vira Lima, o presidente Michel Temer, o Ministério das Cidades, liberou 141
através do ministro
milhões de reais.
Bruno Araújo,
ministro das cidades. Portanto, nós temos do DEC comemorar. E eu comecei o ano dizendo para a conquista, invoco o seu testemunho. Encerramos o ano ouvindo palavras de bênçãos, palavras proféticas, que este ano será um ano de bênçãos, de vitórias, de crescimento, que está sendo. Vamos ter a barragem, vai pelo menos começar. O aeroporto rapidamente será inaugurado e outras grandes vitórias que virão.
Prefeito, o Paulo César, da Urbis 2, parabeniza o prefeito pela gestão que está sendo feita em Vitória da Conquista. O Ramon, lá do Miro Cairo, solicita a limpeza do bairro Miro Cairo. É um bairro carente que precisa realmente e carece de uma atenção.
Quem é aí? Quem é?
É o Ramon.
Ô Ramon, ligue lá para a Secretaria de Serviços Públicos, Ramon, que a equipe do Coronel Esmeraldino vai aí. Eu não tenho dúvida.
Muito bem. Agora, hoje, prefeito, a abertura de uma grande festa da cidade, que é a 51ª Exposição Agropecuária de Vitória da Conquista. 51 anos de história. Ontem o presidente falou da importância que é a parceria entre Copimac e Prefeitura, Prefeitura e Copimac, prefeito.
É a exposição de pai para filho. Jaime Milton foi o primeiro presidente da cooperativa, realizou a primeira exposição e o filho assumiu e realizou a de número 50, a 50ª, 50 anos de exposições. O pai preparou o filho. Jaime Milton, que eu deixo aqui um grande abraço para ele. E, portanto, a prefeitura vai estar com um gabinete itinerante. Nós estaremos despachando lá. Vamos transferir o gabinete para a exposição. Ver o povo, conversar com o povo, andar na exposição.
O senhor sabe quando isso aconteceu em Conquista, prefeito?
Nunca.
O senhor, mais uma vez, assim como a questão da Câmara de Vereadores...
Eu fui ao tiro de guerra hoje na formatura de mais uma turma, no nosso tiro de guerra do Exército Brasileiro. Eu tive hoje lá, quero mandar um abraço aqui para o subtenente Marlon. E eu soube, duas funcionárias disseram: e olha, prefeito, eu estou aqui há 25 anos e nunca veio um prefeito aqui. Em 25 anos. Ela disse isso para mim, que ela nunca tinha visto.
Os últimos prefeitos a visitarem o tiro de guerra, me parece que o prefeito Pedrão
Murilo,
e Murilo.
Isso. Mas eu só quero chamar você de Bramão, qual é o problema?
É porque é amizade com...
E você não parece
nosso amigo Antônio Carlos.
É verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa.
Sim.
Dudé, nós tratamos os humildes com carinho.
Sim, prefeito.
Antes desta história da Serra, para não falar, foi depois, bem antes da Serra, eu recebi famílias de um assentamento chamado Joana d'Arc. E qual foi o crime que eles cometeram? Eles puxaram um gato. 25 famílias sem energia elétrica. E o que que aconteceu? A Coelba foi lá e levou a polícia. A Coelba levou a polícia, teve até prisão, ou prisões, e ninguém noticiou. Teve inclusive um homem, com a senhora estava lá, ela ainda falou comigo, abalada, que a polícia pegou na marra e na raça e botou ele dentro do camburão. Ninguém noticiou. E nós fizemos uma visita lá, bem antes do episódio da Serra do Piripiri. Foi o comandante Esmeraldino Corrêa. Foi lá com a equipe dele. Eu depois fui com Marcelo Barreto, que é da Coelba, comitê, e do Luz para Todos.
Do comitê gestor do Luz para Todos.
Fotografamos e tiramos lá aquele selo do protocolo da Coelba que ela colocou no assentamento. Levamos Marcelo. Ele fez fotografia lá, eu, o comandante Esmeraldino, o secretário e os seus assessores. E ele ligou para mim. E eu quero agora, aqui da Reserva Geral, avisar vocês que estão me ouvindo aí no assentamento, Joana d'Arc, que a Coelba garantiu. A Coelba não, o comitê gestor, o Marcelo, que a energia até junho. Até junho os senhores terão energia.
E acaba o problema.
E ele disse para mim: prefeito, vou aí e nós iremos lá no Buqueirão. Os quilombolas do Buqueirão tem energia, mas tem uma comunidade quilombola que está a 1 quilômetro que não tem, e ele disse: vamos lá resolver. Quero dizer a você também que as famílias pouquíssimas que estavam no alto da serra, que tem necessidade e que precisa, Dona Irma está resolvendo o problema, a nossa vice-prefeita e secretária de desenvolvimento social, o problema do aluguel social. E ela disse para mim ontem: prefeito, os pobres, aqueles que verdadeiramente precisam, estão almoçando no restaurante popular. Eu disse: muito bem, Dona Irma, parabéns, eu sabia que a senhora veio da pobreza. A senhora é de origem humilde. Eu tinha certeza, Dona Irma, que a senhora haveria de resolver. Aqueles que invadiram e ocuparam uma área ao lado do CREAME, exatamente uma área que vai servir para a edificação da casa de internação, eles me procuraram aqui na Rádio Brasil, no sábado passado.
Quando o senhor estava sendo retrasado, estava sendo entrevistado quando saiu.
E doutor Zé Antônio já vai procurar uma área para que eles possam implantar suas chácaras, meu querido Bramon. Ô, Bramon, tudo bem.
É porque ele deve
eu
sair.
Acho que você vai, parece Bramon.
Vai sair para dar uma entrevista a Antônio Carlos de Jesus Bramon.
Muito bem.
Lá no Band Revista, na nossa rádio com a irmã. Mas, prefeito,
um
nosso
abraço,
horário... Viu? Já venci.
É uma pena, né? De noite estaremos na exposição.
Hoje, às 19 horas, abertura
no
oficial.
Stand. Quer dizer que nunca teve um gabinete
me lembre,
itinerante?
Não. Se eu tiver errado, eu acho que nunca gabinete teve, itinerante. Não.
Pois nós vamos inaugurar um gabinete itinerante hoje no Parque de Exposições. Um abraço, que Deus abençoe esta terra. Orem por esta cidade. Deus é bom, Deus no comando, Deus operando. Um grande abraço.
Grande abraço, prefeito. Grande abraço, Cindy.
É, um abraço. 12 horas e 59 minutos. Estamos finalizando mais uma edição da Resenha Geral. Tenham todos uma ótima tarde de terça-feira e até amanhã, se Deus quiser.
Você acabou de ouvir a Resenha Geral.
Identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube número 2, Centro de Vitória da Conquista.